Idade Média. Poucos períodos da história são tão distorcidos e vistos a partir de lentes tão enviesadas, seja para exaltar, seja para demonizar esse período. O quanto aquilo que o senso comum sabe sobre a Idade Média é correto afirmar. Eu sou Iclis Rodrigues e você está ouvindo o História FM, o podcast do Leitura Obriga História.
Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre Idade Média. Afinal de contas, o que você aprendeu e continua aprendendo errado sobre esse período histórico nas redes sociais e afins? Hoje, para falar sobre esse assunto, eu trouxe duas pessoas da área, que obviamente tem muito mais qualificação para falar disso do que eu. Ao meu lado estão alguém que vocês já conhecem se ouviram o primeiro episódio, Rodrigo, se apresenta pra galera.
Oi, gente, eu sou o Rodrigo Prates, doutorando aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, medievalista, e tô pra falar aqui que Idade Média é muito mais que a Europa.
E, do meu outro lado, está aqui a professora Aline Dias da Silveira, da Universidade Federal de Santa Catarina e medievalista. Por favor, Aline.
Então, boa tarde, Iclis, e muito obrigada pelo convite, né? É a segunda vez que eu participo de um podcast, mas o primeiro foi mais fácil, porque eu falava sobre a minha vida, sobre mim mesma, e não estou muito acostumada a falar, né, nessa linguagem, mas eu acho muito interessante, e cada vez mais a gente tem que investir em novas linguagens. Bom, para me apresentar, tu já falaste, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, sou então responsável pela área de História Medieval, mas a área, né, se estende até a História Antiga também me atrevo, né, na História Antiga, e como eu falei para ti antes, não gosto de me colocar dentro de uma categoria, de uma caixa, eu acho que o conhecimento é muito mais do que isso, então o que me motiva é o conhecimento. Eu percebo também que existem várias motivações, né, no mundo acadêmico. Algumas pessoas realmente constroem uma carreira e têm um objetivo. O que motiva é a construção de uma carreira. O que me motiva não é tanto a construção de uma carreira, mas a busca pelo conhecimento. Então, mesmo me colocando uma medievalista, mas não acreditando mesmo que eu sou uma medievalista, mas alguém que busca o conhecimento. Então, me espalho da antiguidade até os dias atuais.
Bom, gente, então é isso. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema, mas antes vamos para a leitura de e-mails. Esse segmento de comerciais que você está ouvindo, na verdade, foi gravado mais de um ano depois desse episódio ir ao ar. No original, tinha uma leitura de e-mails nessa parte, só que o episódio 2 do podcast foi o primeiro e último que eu fiz leitura de e-mail, e eu não quero induzir as pessoas que ouvem ele hoje ao erro de achar que os outros também teriam, ou algo do tipo. Sem contar que esse episódio é o mais ouvido da história do podcast, então eu quero aproveitar esse segmento de comerciais para falar para vocês que hoje o Leitura Obriga História produz não apenas esse podcast que você está ouvindo, o História FM, mas também os podcasts Estação Brasil e Colunas de Hércules. O Estação Brasil é um podcast inteiramente dedicado à história do Brasil e o Colunas de Hércules é inteiramente dedicado à história antiga. Eles são mensais e os episódios deles saem sempre numa segunda-feira em que não tem História FM. Então, resumo da ópera, numa segunda-feira sai o História FM, na outra sai o Colunas de Hércules, na outra sai História FM, na outra sai Estação Brasil e assim vai. E no futuro, teremos novos podcasts. Então, se você quer apoiar todas essas iniciativas de divulgação histórica, eu gostaria de pedir que vocês acessassem o nosso Apoia-se, porque nossa campanha lá, a partir de R$2 por mês, financia todos esses podcasts, e a partir de R$5 por mês, você pode ouvir esses três podcasts com antecedência. Pelo menos 2-3 dias antes do episódio ir ao ar, eu costumo divulgar ele lá no nosso Apoia-se. Então, corre lá e acessa apoia.se/obrigahistoria e colabore para manter essa iniciativa educacional gratuita no ar. A primeira coisa que a gente separou para debater nesse episódio é sobre o conceito de Idade das Trevas. De onde esse conceito vem? Por que ele pegou no senso comum e nas representações que são feitas em torno da Idade Média, de onde surge a ideia de que a Idade Média era esse período, entre aspas, obscuro, de obscurantismo intelectual, cultural e artístico.
Então, muitos autores colocam que a Idade Média é criada a partir de outros períodos que olham, né, períodos posteriores que olham para esse período e dizem, ah, essa idade foi dessa e dessa forma. São imagens construídas depois do período. Eles mesmos se percebiam como modernos, né, porque a ideia de moderno é uma ideia do contemporâneo, então eles se percebiam como modernos. E a ideia tem a ver com uma oposição, a relação do iluminismo. Então, aqui, quando tu tenta construir a ideia de um período de luz, tem que procurar uma oposição, que seria então as trevas. Só que muitas coisas ali que Voltaire e outros iluministas estão indicando como algo que seria um atraso, como seria algo da ignorância, é algo que está acontecendo no momento que eles estão vivendo, muito menos do que no período medieval.
E em relação a isso, sobre essa coisa de olhar para o passado e ver uma oposição, vale citar também que a própria noção de Idade Média, né, como algo que está no meio. Quem estuda história meio que já está vacinado em relação a esse debate, mas é uma coisa que o público geral muitas vezes não para pensar. Idade Média por quê? Meio de quê?
Então, Petrarca, no século XIV, já começa a falar do medievo, que ele está olhando... a partir do século XIV, que dentro de uma cronologia habitual, se coloca como ainda sendo esse período medieval, mas já a partir do século XIV já se começa a ter elementos e que se olha para os séculos passados e se começa a buscar cada vez mais aquele passado antigo, né? Buscando alegorias de uma reatualização das alegorias do mundo antigo, que também esteve presente na Idade Média, mas que toma mais força a partir do século XIV. Então ele fala que aqueles séculos anteriores seria medievo, uma era média entre, né, aquele momento que ele está vivendo, que é século XIV, e os antigos.
Quando você falou Petrarca, eu juro que eu achei que você ia falar Petralha. É isso que dá ficar muito tempo na internet.
Eu acho que isso é importante frisar, né? Porque eu acho que ninguém um dia estava dormindo, acordou, opa, estamos na Idade Média. Eu sou uma pessoa medieval, eu tô no meio, né? Eu acho que até se a gente for pensar nas formas de como as pessoas se percebiam no tempo, a gente for pensar que os medievais em determinadas épocas se percebiam muito mais no fim, mais como algo novo do que necessariamente no meio, né? É a ideia de que eles estão... a ideia de medieval, ela é muito mais moderna e contemporânea do que necessariamente atrelada ao período que a gente observa. E eu acho também bom frisar, além do iluminismo, é pensar muito do que a gente atrela à concepção de Idade das Trevas está relacionado à ideia da própria Revolução Francesa. Se o iluminismo ele vai avançar no campo cultural, falar que a religião, a ciência, a Revolução Francesa ela vai estar a ideia da terra, do controle da nobreza, e aqui a ideia do antigo regime, né? No antigo regime nós vivíamos sobre essa opressão feudal, né? Eu acho que isso é importante frisar, né? Ou mesmo a ideia da a Idade Média como o sinônimo da violência. E eu sempre lembro daquela brilhante sketch do Monty Python, que é aquele jornalista caminhando pela Idade Média e do nada passa um cavaleiro e mata ele, né? Dizer que assim, não, a Idade Média, gente, você tem que tomar cuidado porque não é, você vai tomar uma espadada perdida. Eu acho que esse sinônimo a gente tem que trabalhar. E é pensar justamente, por exemplo, como o que a gente identifica como violência, como uma sociedade violenta, ela funcionava às vezes como uma, pelo contrário, como uma forma de manter a paz. Por exemplo, a ideia de vingança privada, né? A ideia esse direito de vingança muito comum, não só a sociedade medieval, mas a outras sociedades que, entre aspas, muito entre aspas, a gente pode atrelar a sociedades tradicionais, mas muito entre aspas isso, é que essa violência ela funcionava justamente como manutenção da paz. Por exemplo, em vez da gente fazer uma guerra entre dois senhorios, muitas vezes a gente fazia, se resolvia com o direito da vingança, ou mesmo a partir mesmo da guerra, você conseguia fazer uma manutenção de paz. Então, em vez de ter um cenário de uma guerra civil, ou que eles vão medievalistas, né? Hoje em dia esse termo já não está mais em voga, mas a ideia de anarquia feudal, né? Aquele momento que o Império Carolíngio já tinha se fragmentado, e aquele momento da anarquia feudal, é senhor contra senhor, é aquele cavaleiro passando e cortando tua cabeça do nada, não é. Justamente que essas instituições serviam justamente para manter a paz, para evitar a guerra. Então era uma sociedade que, aos nossos olhos, a gente pode falar que não, isso aqui é uma sociedade violenta, mas esses resquícios de violência que a gente tem são justamente para manter a paz. Eu acho que isso é importante frisar.
Com relação ao que você mencionou sobre a Revolução Francesa, também é interessante lembrar que a Revolução Francesa foi bastante hostil em relação à Igreja, né, Igreja Católica. O próprio Michel Vauvel escreveu um livro dedicado exclusivamente a isso, que é a Revolução Francesa contra a Igreja. Então, olhar para essa Idade Média como culturalmente e religiosamente oprimida pela instituição Igreja Católica, a despeito dos cismas, das reformas, era conveniente para esse discurso anticlerical do século XVIII, né? Então eu acho que isso, a gente pode afirmar que isso contribuiu para essa visão em relação à Idade Média como uma opressão cultural sobre o pensamento, sobre o corpo, sobre o... enfim.
Inclusive, a própria Aline, ela pode falar melhor do que eu sobre isso, mas o Adam Smith, né, o pai do liberalismo, falava mal do... ele reclamava do regime feudal, né? Eu acho que a Idade Média não era benquista. Tirando os elos românticos, que a gente vai observar ainda, né, entre os séculos XVIII e XIX, a gente vai ver que a Idade Média não era tão, de todo benquista, assim. Ainda era essa Idade das Trevas, né? Por isso que a gente carrega muito, né? Acho que a ponto de que a gente tinha comentado em outros episódios sobre jogos, né? A primeira era do Age of Empires 2, né, um jogo clássico, se chamava Dark Ages, né? Era o momento da Idade das Trevas. Até elevar a Idade Imperial, né? A ideia de que se vai da Idade das Trevas, a gente chega ao Império.
Exatamente.
É interessante porque para os medievais... eles são uma continuidade de Roma. E a própria ideia de império, apesar de não ser a mesma coisa que o romano, a ideia de falar num sacro império ou no império carolíngio ainda está a ideia da Roma, né? Então, como no século IX, o Carlos Magno é coroado como o imperador da Roma ocidental. Então, para o medievo, não tem essa separação. Eles na mente deles tem os reis, sim, mas ainda tem a ideia de império tem a instituição que nasce no Império Romano, que nós chamamos de igreja, mas na Idade Média não é no mesmo sentido institucional que nós falamos hoje. Igreja é a reunião dos cristãos e ainda não é algo que está solidificado, que é homogêneo, porque... Imagina, o cristianismo ele se torna religião oficial do Império Romano no século IV, ainda leva muito tempo para se espalhar no Império Romano, e quando se torna a religião desses primeiros reinos que estão se formando, visigodos ou os merovingios e outros reinos que estão se cristianizando, leva muito tempo para chegar mesmo na população. E nesse primeiro momento, é mais uma associação entre esse poder laico dos reis e da igreja, que vai aparecer em Isidoro de Sevilha, que vai aparecer nos escritos do Gregório o Grande, que já é século VI, né? Começando o século VII. A igreja precisa dessa proteção. Porque a igreja não tem, essa tal da igreja não tem exército, ela não tem uma coesão, está dependendo lá do Império Romano do Oriente, o Bizantino, que não está dando a mínima para eles. Tem toda uma disputa, muitas vezes o Papa acaba sendo, o Império Bizantino acaba exilando o Papa, por exemplo. Então não tem uma grande, não tem essa proeminência como a gente coloca para todo o período medieval, e só vai mesmo ter alguma força e peitar esse poder laico dos reis a partir do século XIII. Inocêncio III, Inocêncio IV, e até mesmo com Bonifácio VIII do século IV, a disputa ele com o Filipe o Belo, o Filipe o Belo consegue com seus bispos quase excomungar o próprio Papa. Então, isso é o século XIII. Então, essa questão de uma igreja toda poderosa dominando todo o período medieval é uma generalização que corre um grande erro. A igreja está se construindo em acordo com esse poder laico, e essa questão de entrar também para a maioria da população, de oprimir a maioria da população, imagina, o padre lá na aldeia está falando em latim, de costas para os fiéis, e que está dizendo coisas que eles não estão entendendo, e as festas, e para que esteja, que tenha essa cristianização. Há um sincretismo onde as festas antigas são associadas ao calendário cristão, onde os costumes, onde a simpatia, superstições, são todas consideradas para a igreja para ganhar esses fiéis. Então, se a gente vai ver nas fontes, as pessoas faziam muito sexo, as pessoas aproveitavam muito. E não é isso que as pessoas andavam tudo certinho como a igreja mandava.
Eu só, sobre esse ponto, sobre fazer muito sexo, eu sempre gosto de lembrar...
sempre gosto de lembrar de fazer muito sexo.
um monarca aragonês que tinha o... Como você deve saber, os monarcas normalmente têm aquele título, aquele vírgula, né? Jaime, o Conquistador, Pepino, o Breve. E você tem Afonso Casto. E ele era casto porque ele... Não porque ele morreu casto, mas porque ele não tem... Aparentemente, ele não traiu a esposa dele. Ele não tinha outros casos. Então, a castidade tá atrelada simplesmente pelo fato dele não fazer sexo fora do casamento. O que significa que se alguém... se ele tinha o título de o casto por fazer isso, a gente pode supor que os outros monarcas que não tinham esse título de o casto faziam isso.
Pros parâmetros de hoje, chamar ele de o casto é tipo dar biscoito por fazer o mínimo, seria isso?
Isso, tá dando biscoito.
Entendi.
O pessoal foi bem biscoiteiro nessa hora.
Ok. E quando a gente fala em a religião oprimindo a população e tal, uma coisa que eu... Vez ou outra eu tô escutando, eu já cheguei a engajar em discussões com pessoas sobre isso, que não queriam aceitar o ponto de vista que eu tava apresentando, que é a ideia das ciências na Idade Média. Porque existe essa concepção de que se não fosse a igreja, a ciência seria muito mais avançada. E a gente sabe que isso é balela. A gente sabe que, assim, vertentes religiosas, indivíduos, às vezes a instituição... ela se coloca contra alguns avanços sobre algumas pesquisas. A gente sabe que isso existe. Mas daí a deduzir. Primeiro que é história contrafactual, não é história, né? Já começa por aí. A história não é feita de ser. A gente não pode ficar aqui especulando que se não fosse a igreja, a ciência, sabe, carros voadores. Não, desculpa. Não é assim que funciona a história. E então eu queria voltar nesse tema sobre ciências na Idade Média. Por ser um período que produziu muita coisa... que viu o surgimento de universidades ainda que bem diferentes do modelo atual, e não só na Europa, isso é importante mencionar, que muitos dos avanços que a gente muitas vezes atribui por associação ou ignorância à Europa vieram de outros lugares. O Jack Goody tem aquele livro Roubo da História, por exemplo, que aponta vários elementos, e as pessoas às vezes não sabem que as ciências na Idade Média eram... muito mais produtivas do que o senso comum acredita. O que vocês poderiam falar pra gente sobre isso?
A gente podia falar a tarde inteira, na verdade. Mas assim, muito do desenvolvimento científico se deu também dentro da igreja, também nas cortes.
Sim.
Não está só atrelado à igreja, às bibliotecas das igrejas ou dos mosteiros, mas as cortes também, que principalmente a partir do século XI, XII, principalmente as cortes mediterrânicas, por causa do contato com o mundo muçulmano, tiveram muita curiosidade e investiram bastante os patronos, como o Roger I na Normandia, Afonso X na Península Ibérica, mas a gente pode falar de muitos outros, principalmente nesse mundo mediterrâneo, por causa dessa presença muçulmana também no território. Por quê? Porque com a expansão do mundo muçulmano, que chega lá na fronteira da China, do que era a China, né, com a Batalha de Talas, no norte da Índia e Egito, e também toda aquela parte que do Antigo Império Romano do Oriente, o acesso que eles têm com o mundo persa, não só o mundo grego, muitos falam do mundo grego, mas a gente fala do mundo persa, né? Chinês, indiano, que já tem uma matemática, uma astronomia e medicina extremamente avançada, eles fazem uma súmula reunindo o conhecimento grego, egípcio, persa, indiano e chinês, pensando no papel, o papel vem da China através dos árabes, e tudo isso começa a ferver dentro desse Mediterrâneo e chega nessa Europa do Sul. Quer dizer, é algo que mesmo essa igreja, que ainda nem está constituída enquanto uma instituição forte, poderia, mesmo se quisesse, impedir. Porque são avanços de tecnologia que vão ajudar numa produção melhor, que vão ajudar em muitas coisas. E o interessante dessa questão de ciência é definir também o que a gente está chamando de ciência. Eu adoro falar sobre isso, porque o que a gente está definindo agora como ciência, como a maioria das pessoas, não para pensar que não é uma coisa natural. Não é assim, olha, ciência sempre foi assim. o conceito de ciência atualmente está baseado num conceito criado numa Europa ocidental, patriarcal, que, do século XVI e XVII principalmente, modelo cartesiano, aristotélico, que vai dividir o conhecimento em diversas partes para poder ser estudado, coisa que na antiguidade, no medievo, o conhecimento era mais integral, né? O conhecimento era algo num todo. Então, se tu era um médico, tu também era filósofo, também era astrólogo, astrônomo, físico, tanto é que nome físico e médico estão muito próximos, né? Na língua inglesa também. Então, a ideia de ciência para esse mundo, ela parte de uma filosofia neoplatônica. E a filosofia neoplatônica, que vai se desenvolver no final da antiguidade, durante todo o medievo, nas três religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e o islã, está baseado nessa relação do micro e do macrocosmos e de um conhecimento integrado. O que vai acontecer depois, no século XVII, vai prevalecer uma perspectiva aristotélica e cartesiana, com Descartes, que vai dividir esse conhecimento e que vai perceber o conhecimento e a ciência de uma outra forma. Mas são só dois caminhos diferentes de perceber a ciência. Isso não quer dizer que o neoplatonismo acabou. Não, o neoplatonismo continuou e a gente vai ver na filosofia moderna, no século XX, resquícios dessa percepção da relação do micro e do macrocosmo em muitos filósofos e também na ciência. E tem um cara que eu tava lendo, que o pessoal deve conhecer, porque ele faz sucesso por causa daquela série do cara que começa a fazer drogas.
Breaking Bad.
É, que eu conheço tudo, né? Heisenberg. Werner Heisenberg. O Werner Heisenberg. Então, quando ele tá falando de física quântica, ele escreveu um livro que chama Física e Filosofia. E ele começa a falar que para entender a física quântica, deve-se deixar de lado a metafísica aristotélica e o plano cartesiano e retornar ao platonismo. Então, não é uma coisa nem evolucionista, né? Ah, porque veio o neoplatonismo, depois veio o retorno ao aristotelismo. O neoplatonismo, ele continuou na ciência, inclusive no Ocidente, só por... A pergunta, mas por que que vingou essa percepção cartesiana, né, de separação? Porque isso serve ao sistema. Porque se tu quer uma... Tem a ver tudo com o processo de industrialização da Europa. Porque se tu quer um produto, tu tem que especializar o conhecimento para que esse produto seja desenvolvido mais rápido. E uma pessoa que tem uma formação mais ampla, não, isso demora muito tempo. Então, se especializa o conhecimento para aplicar na produção de um produto, e não é interessante que as pessoas tenham uma formação mais humanista e uma formação mais ampla. Então, a ideia de uma ciência cartesiana, ela serve muito bem ao sistema, como a gente conhece hoje, moderno, dentro da produção, da revolução industrial. E por isso que vingou mais que o neoplatonismo e também que o humanismo, que pensa o conhecimento de uma forma mais integral.
Bom, um outro conceito que é bastante conhecido, ao menos de nome, e que também gera algumas discussões, alguns debates, é o conceito de feudalismo. Que, quando se fala em Idade Média, muita gente... Ah, não, Idade Média é o feudalismo, é o sistema feudal, é aquela economia assim, assim, assado. E eu, de certa forma, durante muito tempo, foquei muito no feudalismo por conta de um livro didático que eu tive na quinta série. Eu não sei como foram as experiências de vocês, mas na escola eu tinha um livro que claramente era fruto ali do começo dos anos 90 do Brasil, que na época a vertente marxista ainda estava, né, na crista da onda daquele pós-ditadura e ainda não estava começando a ficar um pouco de canto como começou esse processo no meio dos anos 90. Por conta disso, esse livro que eu tinha, que era de meados dos anos 90, ele era todo focado na questão da história como a história da luta de classe. Então, consequentemente, o capítulo de Idade Média era uma grande discussão sobre o conceito de feudalismo, as castas sociais, os impostos que eram pagos, sempre a partir da perspectiva da dominação econômica sobre o outro. Então, o outro aqui com um O minúsculo, né? Então, assim, o que a gente pode falar sobre feudalismo?
Então, a primeira coisa, eu acho que indo um pouco com o que o Iclis tinha falado, é que eu sempre brinco em sala de aula, é que, em geral, quando a gente olha para um livro didático de Idade Média, principalmente quando a gente for olhar para metade dos anos 90 e início dos anos 2000, mas hoje esse resquício ainda permanece, é dividido em três capítulos. Ascensão do feudalismo, apogeu do feudalismo e crise do feudalismo. Ou seja, a Idade Média nos livros didáticos tirando aparecendo ali como um cantinho. Ah, um box sobre carnaval, um box sobre cruzadas, aparecendo só um box sobre Bizâncio. Mas em geral, o que a gente aprende sobre a Idade Média nas escolas, ela está atrelada ao feudalismo.
Ainda hoje? É porque, assim, faz muito tempo que eu não tenho contato com livro didático. Eu tô falando aqui de uma obra dos anos 90, né?
Sim, então, pelos últimos livros didáticos que eu vi, ele diminuiu, mas a estrutura, por mais que a gente não resuma isso, dá, assim, tu vê que eles remodelaram aquela estrutura sobre outras formas.
Até porque muitos autores que estão escrevendo hoje ainda são autores meio velha guarda, né? O pessoal que escreve livro didático muitas vezes tem os mesmos nomes escrevendo livros há muito tempo, né? Então, não tem uma tanta renovação, assim, no estilo e até nas abordagens, porque não vou falar aqui de um cartel, que seria pegar pesado, mas existe ainda essa coisa de que são sempre aqueles autores com pouca abertura para quem tá chegando agora, entre aspas, né?
Eu acho, inclusive, quem ouvintes aí que conheçam livros didáticos que falem outras coisas sobre a Idade Média, que sejam mais complexificados, mandem pro Iclis, né?
O livro do Rivair Macedo.
Mas é que é um livro dos anos 2000, paradidático, né?
Não é paradidático, não. Ele escreveu um livro didático.
Ah, escreveu um livro didático agora?
Livro didático escreveu. Não é agora, já faz uns 10 anos.
Uma coisa importante falar é que normalmente quando a gente vai pensar em feudalismo, ele tá muito atrelado, como você falou, a essa ideia de modo de produção, né, atrelado a uma perspectiva marxista. A gente, em geral, a gente opõe, começou o feudalismo, acabou a escravidão. Basicamente, a gente fala que não teve escravidão na Idade Média. O grande segredo é que quando a gente percebe, analisando fontes, lendo os livros de especialistas na área, é que o que a gente fala de fim da escravidão nem vou dizer que acabou, mas diminuiu bastante, porque a gente ainda vê escravos circulando nessa região, é o que a gente vai identificar como norte da Europa. É o norte da Europa onde vai diminuir a escravidão, mas se a gente considerar que, por exemplo...
Norte da Europa Central, né? A gente não tá nem falando de Escandinávia, tá falando...
Se tem um lugar que escravizava muita gente também, era Escandinávia, né? A gente tem vários exemplos de como os escandinavos circulavam...
E tava também no tráfico, né?
E eles circulavam, eles faziam realmente uma circulação de escravos pelo mundo, né? Se a gente for pensar escravos da...
Eslavos na
Península Ibérica. Tanto que o próprio termo eslavos, né? A gente é sempre bom lembrar, né? Slaves, né? Vem de eslavos. Né? E como eles faziam circular esses escravos, né? Inclusive tem um livro, assim, pra quem tiver interesse, eu acho que vale muito a pena olhar, que é o Slavery After Rome, que tem um recorte temporal de 500 a 1100, publicado pela Oxford University Press, que ele vai discutir exatamente a possibilidade de escravidão na Idade Média. A gente vai ver que a escravidão, tirando essa região da norte da Europa Central, a escravidão permaneceu, ela circulou. Península Ibérica era um lugar que tinha muitos escravos. A gente vê revisionismos com pouco ou nenhum fundamento, que vão cair em falácias, não precisamos de cotas raciais porque negros já escravizaram brancos. Eles usam isso como exemplo da ideia de que durante o período de permanência dos muçulmanos, né, na Península Ibérica, eles escravizaram os brancos, sendo que mesmo antes, enquanto depois, esse processo, os cristãos também escravizavam muçulmanos na Península Ibérica. A escravidão, nesse momento, era uma instituição mediterrânica, assim, pensando nesse espaço, que eles permaneceram escravos. Né? Uma outra coisa, acho que quando a gente fala sobre feudalismo, se tem um filme que criou algumas imagens sobre o feudalismo, ou sobre essa opressão da sociedade feudal, é um filme muito bom, eu não gosto tanto, as pessoas me criticam muito por isso, que é o Coração Valente. Talvez um dos primeiros exemplos disso seja a ideia da Primeira Noite. Primeira Noite talvez seja uma daquelas coisas que a gente pensa, não existia, aí por muito tempo falam, não gente, Primeira Noite era um negócio, não existia de jeito nenhum. Não é nem para um lado nem para o outro. Não vou defender a terceira via aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas...
Isentão. Isentão da Prima Nocta.
É o isentão da Primeira Noite. Mas é importante frisar, por exemplo, a gente tem documentos na Catalunha que no final do século XIV da Catalunha, no final do século XV, desculpa, ocorreram uma série de revoltas camponesas e no final, do final das revoltas eles fizeram o que a gente pode identificar mais ou menos como atas dessas revoltas, né, as coisas. E um dos pedidos era que os camponeses catalães pediam para que extinguisse a ideia do senhor ficar na primeira noite, ou seja, e eu sempre falo, se existe um pedido ou uma lei para uma pessoa não fazer uma coisa, é porque as pessoas fazem aquela coisa.
Sim.
É uma lógica que pode ser, tipo, salvo suas devidas proporções, ser colocada para vários espaços, né? Então, a ideia de primeira noite é uma coisa que permanece. Outra coisa importante também frisar é a ideia de que, por exemplo...
Será que não é bom explicar o que é a primeira noite? Será que todo mundo sabe o que é a primeira noite?
É verdade, né? A gente tá aqui tomando como algo dado.
Primeira noite, o que é a primeira noite? De quem?
Quem assistiu o Coração Valente deve saber.
Mas tem uma turma aí que nunca nem ouviu falar.
É, o Coração Valente é um filme antigo, né?
É verdade,
né? E tem que ver também que algumas pessoas conhecem como Prima Nocta e nem para pensar como qual seria a tradução disso, né?
Então, basicamente, a primeira noite é a ideia de que, como o termo fala, é que... ou num processo de um casamento, dos camponeses, dos servos, de um senhor numa determinada terra, o senhor teria o direito de ter a primeira noite com aquela mulher que vai casar com o servo, né? Que vai casar com seu servo. Então, essa é a ideia da primeira noite. Então, como eu falei, apesar dela não ser uma coisa tão espalhada, instituída no período medieval, não quer dizer também que ela não acontecesse, né? Ela acontecesse como a gente vê nesse documento da Catalunha.
Mas provavelmente era um fenômeno bem mais restrito e talvez regional.
Pela minha experiência, eu tenho esse acerto sobre a Catalunha, né? Eu não sei até que ponto a gente pode ver contra outros lugares, mas o que se percebe pela historiografia é que não era tão... Não é essa coisa também que o Braveheart...
Quem comenta isso também é a Regine Pernod, naquele... Mas não existe exatamente naquele livro que eu te falei, o que não contam sobre a Idade Média, ou o que não nos falaram sobre a Idade Média.
É a Idade Média que não nos contaram,
exatamente,
né?
Mas também outro que ele fala sobre as mulheres na Idade Média, a Regine Pernod, ela fala que, imagina, se nem todos os senhores vão querer dormir com todas as servas. Daí ela fala assim, ele preferia assim, que entregasse algumas galinhas, alguns sacos de farinha, do que receber uma camponesa, talvez, ali, com um pouquinho de piolho, né? Magrinha. Então, não quer dizer que eles estão ali sempre aceitando todas as camponesas que estão chegando.
É aquele olhar para a história como uma eterna luta de opressores versus oprimidos e em todas as instâncias da vida, né? A gente sabe que opressão é uma coisa que percorre toda a história.
Sim,
em
poder
e tudo. Mas isso, em algumas análises, pode enviesar de tal maneira que se cria, que se dá uma dimensão maior a certas coisas do que elas poderiam, de fato, ter tido num período anterior.
Eu posso fazer mais um comentáriozinho?
Claro.
Então, disso mesmo que tu falaste, assim, isso pode parecer aqui que é algo que... um clichê da história, né? Mas não sei exatamente... quais nos escutam, mas essa questão da macronarrativa e da micronarrativa. É importante uma macronarrativa que dê conta, né? Mas também é importante trabalhar, reunir e integrar uma micronarrativa para entender as diversidades, né? E muitas vezes deixar só a macronarrativa, isso acontece caindo numa generalização tão grande e em modelos que como se pudesse encaixar em qualquer cultura, em qualquer lugar, como se fosse algo super natural da humanidade e não observar as diversidades e os casos que estão acontecendo. Então, reunir as duas coisas. Também se ficar só no caso, não tem uma visão mais ampla. Mas a mensagem final é que não se deve deixar uma coisa pela outra, né? Mas reunir as duas.
Sim.
Uma outra coisa importante de frisar é a ideia também, essa imagem que a gente tem, que esses camponeses e servos assistiam bestializados a, nossa, impostos e nós não vamos fazer nada e pronto, né? A gente tem que entender que essa ideia do que a gente entende como feudalismo é uma relação social de dom e contra dom, né? Um dá e o outro recebe. E isso a gente tem um exemplo interessante que acontece mais ou menos nos séculos 12 e 13 no norte de Castela, em Sarragão. Eles viviam sobre o que a gente vai entender como um regime de benefactoria, que eu acho que é uma das graças do nosso português tão próximo do latim, que a gente já pode traduzir como regime de benfeitoria, que foi muito caro a ideia do próprio Brasil colonial, né? Mas é diferente também, é bom frisar. Esse regime de benefactoria, como é que ele funcionava? A gente tinha a relação entre o benfeitor, que era aquele, o que a gente pode entender como o senhor, né? E esse benfeitor é aquele que entrega a terra frente a um beneficiado, e esse beneficiado tem que prestar um serviço. Em geral, ela está atrelada em terras temporárias, ou seja, que vai durar só um tempo, terras vitalícias, que vão durar a vida desse camponês, desse servo, desse beneficiado, ou hereditárias, mas a gente tem a maioria delas são entre temporárias e vitalícias. havia casos, por exemplo, que alguns senhores servos, esses camponeses, esses beneficiados, podiam ter até 2 benfeitores, o que gerava alguns problemas, porque às vezes um benfeitor podia entrar em guerra contra o benfeitor, e aí esse beneficiado aí tinha que ter um trabalho pra circular, né, pra ver pra qual lado ele ia. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, que foi no século XIII, a Revolta de Sahagún. Qual foi a questão da Revolta de Sahagún? É um momento em que aumentam as taxas, né, essa ideia de sobretaxa. E é justamente nesse momento de sobretaxa que esses camponeses, eles vão se revoltar. Porque o problema nunca foi, e aí tem uns trechos da documentação que mostram, né, e esses camponeses se negavam a pagar as taxas aos seus senhores. E aí, de repente, aparecia um senhor que prometia não sobretaxar, e eles serviam esse senhor. Acho que esse é o importante. Esses servos, esses camponeses, eles ainda não estão na guilhotina, eles ainda vão cortar a cabeça dos seus reis, eles não conseguem ainda, não está numa sociedade que eles se imaginam sem rei, sem o seu senhor. A questão é que existe uma espécie de moralidade da benfeitoria que permite que essas pessoas não tem um problema com essas taxas, que já estão na própria tradição, no próprio costume da sua sociedade, mas a ideia de sobretaxar aí dá problema. Então a ideia de problemas com impostos não é uma novidade do nosso tempo, ela já tem, e nem tem mesmo uma criação da Idade Média, né? Ela tá acompanha a humanidade de algum tempo.
Uma outra questão que a gente precisa mencionar, já que a gente falou em termos de poder, de opressão e de diferentes formas de dominação ou controle social que se atribuem à Idade Média, consequentemente a gente tem que falar sobre a questão da questão de sexualidade, de questões como era ser homem ou mulher na Idade Média, questão de gênero, como era a questão de ser homossexual na Idade Média. Tem uma série de outras questões relacionadas ao comportamento, ao cotidiano, que a gente já falou um pouco, mas eu acho que a gente pode talvez complementar aqui, baseado no que vocês tiveram contato com pesquisas, fontes, etc. O que vocês teriam a dizer a respeito sobre isso?
Eu trabalhei já com algumas documentações que mostravam algumas cenas que são interessantes para a gente pensar, e eu quero pensar o que, obviamente, esses documentos, no caso, um desses documentos, ele é feito por um homem, então ele tem esse filtro masculino, mas tem um outro documento que a gente pode entender um pouco mais sobre o que uma mulher achava bonito e interessante num homem no período medieval. Eu vou começar por esse, que são as cartas de Abelardo e Heloísa, né? Apesar de ter alguns historiadores falarem que, na verdade, a Heloísa não escreveu, mas isso é um tanto quanto problemático, não negar essa autoria à Heloísa, né? Mas a Heloísa, ela tem uma das cartas, agora não me lembro qual o período, que ela escreve, e é muito interessante, que ela fala o que ela achou de interessante no Abelardo. Ela achou interessante no Abelardo que ele sabia cantar bem, que ele tocava bem os instrumentos, que ele era eloquente na fala. Ou seja, ele era basicamente um estudante de humanas que cantava Legião Urbana na hora do
Nolau. Nos meus tempos de ter banda, os meus amigos chamavam isso de Maria Palheta.
Tadinha de Heloísa.
Não, eu não tô dizendo que ela era.
Sim, mas considerando que a Heloísa também não é o modelo da mulher, da maioria das mulheres no mundo medieval, né?
Sim.
Porque ela sabia grego, latim, discutia filosofia frente a frente com Abelardo. Eu imagino que ela deveria gostar mesmo da intelectualidade que chamava a atenção dela. Não quer dizer que todas as mulheres...
Exatamente.
Assim.
E também diz respeito a um período específico, um local em particular, né? Tem toda uma...
Não, mas foi um bom exemplo, Rodrigo.
Tem um outro exemplo interessante para falar sobre essa questão do desejo. E aí, aqui nesse caso, é aquele que passa por um documento de um filtro masculino, que é a Crônica de 1344, escrita pelo Pedro Afonso de Barcelos. Tem uma narrativa que é muito interessante. Agora eu vou me esquecer o nome do nobre que ele cita, que era um nobre que era obrigado a andar com luvas na mão, porque ele tinha mãos tão bonitas que as pessoas se jogavam, porque ele, nossa, você tem mãos lindas. E tem uma cena que é muito interessante, que ele tá conversando com uma dama, uma senhora, ele era um cavaleiro andante, e ele tirou as luvas, aquela senhora perguntou, de que terra e de que linhagem tu vem, porque, olha, eu tô querendo casar, então você tem mãos lindas.
Mas, então, essa questão da... É muito difícil saber exatamente sobre a questão da sexualidade na Idade Média, obviamente, porque depende da fonte e não tem como a gente desvincular nossos próprios conceitos. Sim. Em relação do que é saber como as pessoas se sentiam. Então, é sempre muito delicado.
Sim.
Né? Delicado para um período tão distante do nosso. E a gente agora está falando principalmente de Europa, né? A gente pode misturar um pouquinho. E se for pensar no mundo muçulmano, no mundo bizantino, só para pensar ali ao redor do Mediterrâneo, e mesmo dentro da Europa, uma Europa mediterrânea, uma Europa mais ao norte, se pensar em vikings, isso vai ter uma diversidade muito grande do que é, daí dependendo da fonte, qual é o papel da mulher naquela sociedade. A outra coisa é como ela se sente naquela sociedade, ou como o homem se vê naquela sociedade, a questão de masculinidade, como o Rodrigo também já trabalhou. O que, que é definido por fontes mais oficiais, como se fala, né, o historiador, a questão da igreja, como é que a igreja vai definir o que é mulher, o que é homem, e quais são as posições, e o que as pessoas estão sentindo. Então, para saber se aproximar do que as pessoas sentem, a gente tem que ir para a poesia, tem que ir para a literatura. E então vai se encontrar muitas escritas femininas naquela época. E escritas também, o que aparece muito, também muitas poesias masculinas, mas o que me parece o que dá um toque, que o eu lírico ali está muito forte no mundo muçulmano. E no mundo muçulmano, talvez pela tradição persa também que vem junto, a questão da homossexualidade é grande. Então o poeta... Ele canta, o rei canta o seu amor por um rapaz que é o que ele compara com gazela. Então então e isso não é uma coisa proibida, uma coisa, não, ele canta, é a poesia, é para ser cantado. Então, a gente tem uma imagem do mundo muçulmano, né, que muitas vezes a pessoa pode ficar assim surpresa com o que vai encontrar na poesia árabe medieval. Mas porque tem que pensar que não é uma unidade também, né, assim como no mundo cristão, não é uma unidade nem cultural nem religiosa. Apesar de todos, eu sou muçulmano, eu sou cristão, mas essa unidade não tem.
Nem étnica, como muita gente
acha.
Não,
muito menos muito menos étnica. Imagina, então, muito dessa tradição da poesia, que é uma tradição árabe também, acaba se fundindo com uma tradição persa, né, com uma tradição mediterrânica. E claro que daí tem próprios, por exemplo, quando os almorávidas chegam na Península Ibérica e eles acabam enfrentando os próprios muçulmanos que estão lá, da dinastia Omida, que foram já muito influenciados pela cultura persa, ali também da região da Mesopotâmia, Bagdá, então eles vão chamar eles de afeminados, porque eles se vestem com seda, se pintam, se entregam à bebida, à poesia, enquanto os almorávidas, que é de uma etnia bérbere do norte da África, que são sunitas e que também estão pregando a seguir as leis da Sunna e do Alcorão, proíbem a bebida, se tem que vestir sempre de preto, né? E daí a tolerância diminui, né? Daí, esse é uma outra história, mas que eu quero dizer que mostrar essa diversidade de fontes, essa diversidade cultural, étnica, mesmo dentro de uma coisa que a gente fala assim, o mundo islâmico, ou o mundo árabe, ou o mundo cristão, tem uma diversidade muito grande, e mesmo numa região, pode ter percepções diferentes, usando fontes diferentes. Então, voltando para a Europa, a Marie de France, que vai escrever várias histórias também, poesia, que ela faz o trabalho dos irmãos Grimm no século XII. Ela diz, muitos falaram sobre os poetas da antiguidade, sobre os filósofos da antiguidade. Eu resolvi agora falar daquilo que o povo conta antes que se perca. Ela começa a contar a história, mas para uma perspectiva feminina. Então, se dá para ver um pouco dos anseios femininos. A questão daí, nas histórias dela, tem as mulheres presas na torre, mas daí não é uma bruxa, é um marido ciumento e velho com que ela foi obrigada a casar. Daí tu vê como é que elas se sentem dentro desse universo. Uma outra, daí mais adiante, dois séculos depois, ou quase três séculos depois, tem a Christine de Pizan, que daí ela vai ser mais combativa, falando de uma posição feminina, também criticando a forma como muitos escrevem sobre o que deve ser a mulher, e ela dizendo que ela não se enxerga dessa forma. E ela não foi queimada, ela não foi proibida, né? Mas isso é uma longa conversa também, porque tem várias relações que ela pôde se manter. Mas com isso, finalmente, tem diversas perspectivas, fontes de como tentar se aproximar um pouco de como as pessoas se percebiam e agiam desse mundo medieval.
Só essa conversa que a gente teve aqui sobre diversidade já quebra uma série de concepções a respeito de uma Idade Média austera e muito controladora, porque muito do que a gente aprende superficialmente sobre esse período vem de uma perspectiva que eu acredito que tenha vindo especialmente dessas construções negativas sobre instituições do passado, do século XVIII, XIX, que são difíceis de eliminar ou deixar de lado. Que é uma coisa que, inclusive, se estende para vários outros assuntos, não só a Idade Média, de que como o conhecimento acadêmico, conforme ele vai trazendo outras perspectivas e outras coisas, é difícil fazer isso chegar ao público geral. Demora muito tempo, às vezes, até para chegar num livro didático, imagina num público. Porque não se trata só de aprender algo novo. Se trata de desaprender o que você aprendeu.
Isso, e isso dá as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Nem todo mundo está disposto a isso. Porque isso mexe com fundamentos da própria percepção do mundo. É como se o universo se quebrasse de repente. Eu tenho essa experiência também nos alunos dentro da universidade. Como as pessoas ficam irritadas diante de outras perspectivas que não estão sendo nem impostas, estão sendo colocadas. Mas a primeira ideia é não existe. Porque isso vai mexer em fundamentos de como se percebe o próprio mundo.
Sim. E, como eu disse, isso se aplica não apenas à Idade Média, mas a todo conhecimento. É muito mais difícil reaprender o que você aprendeu de uma forma do que aprender algo novo.
Eu poderia falar só mais uma coisinha sobre a questão da sexualidade. É que tem, a gente falou da questão da mulher e do homem, a gente não falou da questão do sexo em si. E então, quem tem interesse pode ir atrás dos Fabliaux, que tem publicado em português. Chama pequena pela Martim Fontes, que é... Pode falar isso?
Pode.
Pode. Que são pequenos, o título está como Pequenas Fábulas Medievais do século XIII e século XV, e são histórias que, claro, o Rivair que analisa isso, o professor Rivair Macedo, ele fala que tem muito do mundo às avessas, mas ele mostra muito histórias que eram contadas na corte, histórias de sexo, né? Tanto de homens, mulheres, padres, animais, né? É uma diversidade ali, mas fala mesmo da prática sexual. Da prática.
Inclusive tem uma iluminura de um Fabliaux que é um tanto quanto engraçada quando a gente olha hoje, mas que tinha um indício de uma sexualidade muito maior, que é uma dama segurando um baú e um cavalo, um nobre segurando uma chave.
O baú dela tem uma fechadura do tamanho da chave dele.
Então assim, ela que pra a gente fica até um tanto quanto engraçado quando a gente observa essa imagem, mas ela tinha um sentido bem específico quando a gente olha para o período medieval.
Então fica aqui a sugestão, essas publicações elas são de mais ou menos de que época, sabe me dizer?
Então, do século XIII ao século XIV.
E as versões foram publicadas no Brasil pela Martins Fontes, você sabe mais ou menos que época que foi publicada?
Ah, não.
Porque eu não sei se está esgotado ou não.
Ah, também não sei.
Mas tudo bem, nada que o Google não resolva, né pessoal? Vamos ter autonomia e procurar esse material aí, né? Chegamos então à terceira parte do programa, onde a gente vai falar sobre essa oposição entre a ideia de Ocidente e Oriente, que dá pano para manga para falar até século XXI, mas vamos tentar nos conter dentro desse período medieval, apesar das várias conexões que a gente é obrigado a fazer com relação ao presente, vocês vão entender. Mas primeiro, vamos ouvir a pergunta do espectador no quadro Vox Populi.
Olá, Icles e demais participantes do História FM. Meu nome é Tarcísio Santana, sou estudante de licenciatura em História na UFBA, aqui em Salvador. Eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês sobre a formação do mundo islâmico e dos povos árabes, que é um assunto que é sempre tratado nos livros didáticos de forma teleológica, sobre às vezes para falar da Reconquista Ibérica, às vezes para falar das cruzadas ou as contribuições, né, desse mundo para o Ocidente, mas dificilmente é tratado como a gente trata outros impérios como o Carolíngio ou as religiões cristãs, mesmo sendo um assunto tão importante quanto para a gente entender a Idade Média e o mundo que a gente vive hoje. Então minhas duas perguntas são: por quê e o que aprendemos errado sobre a formação dos povos árabes e do mundo islâmico na Idade Média? É isso. Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, o que se aprende errado é que não se aprende. Pra como ele falou, não se aprende. Então, só em função... Isso é uma coisa interessante que eu estava pensando, porque o Alain de Libérac, o filósofo que escreve sobre a história da filosofia medieval, ele fala que a nossa tendência é olhar para a filosofia, no caso dele, como se fôssemos romanos ocidentais. Né? A gente olha para a história como se fôssemos romanos ocidentais. Eu diria que, no caso da Idade Média, a gente olha para a história como se fôssemos franceses carolíngios. Quer dizer, carolíngios, que na época nem eram franceses, né? Sim. Mas como francos carolíngios. E porque se nós olharmos aqui do sul, né? Olhar para o sul e olhar para o mapa, a gente percebe que tem uma Europa, uma Ásia, uma África, que são três continentes que estão ligados. E desde a antiguidade já existiam rotas que ligavam esses três continentes. Eu diria desde a pré-história já existiam rotas que ligavam esses três continentes. E na antiguidade, então, principalmente pelo mar. Não só o Mediterrâneo, com o Mar do Norte, como também o Índico, ligando a África, a Índia e depois a China. Ou mesmo os mares, né? O Cáspico, o Mar Negro, e depois os rios também, e os oásis que vão acontecer nesses três continentes. Então, pensar que esse continente europeu estava isolado de todo o resto, não tem sentido. É só dentro de uma percepção completamente limitada, e a gente não precisa se colocar nessa posição, porque essa não é uma história, nós não estamos participando dentro de uma mentalidade nacionalista francesa, nós somos brasileiros, nós podemos olhar para o mundo de uma forma não nacionalista de preferência, né? E olhar que existem esses três continentes interligados durante esse período que a gente está conversando agora. Então, eu acredito que a gente não consegue entender uma história da Europa, ou uma história da África, ou uma história da Ásia, sem pensar os três continentes juntos. Por isso, trabalhos que vão atrás da Rota da Seda, dos viajantes da Rota da Seda, como o livro do Rivair Macedo, que tem vários capítulos falando sobre diversos viajantes que andaram por esses três continentes. E eu acredito que cada vez mais na universidade, nas escolas, se deve buscar uma percepção, que vamos usar uma palavra moderna, global da história. Inclusive, a gente está pensando lá na UFSC em fazer um trabalho de antigo e medieval, pensando sociedades pré-modernas numa perspectiva de globalidades, de histórias interconectadas, porque aquilo está lá. Essas conexões estão lá. E entender uma história da África, sem entender, por exemplo, a relação que ali aquela parte da África Oriental, Madagascar, ali Moçambique, vai ter com o Império Persa, com a Península Arábica, que está bem próximo ali, né? De um lado tem África, Mar Vermelho e a Península Arábica, e as rotas que levam direto à Índia. Então, para isso, para entender essa história da África, tem que entender essas conexões com o Oriente. Para entender uma história da Europa, tem que entender também as rotas de comércio que vão passar pelo Mediterrâneo, o ouro da África que está chegando na Europa para cunhar as moedas. E ele falou no Carlos Magno, né? Carlos Magno recebeu muitas moedas do califa de Bagdá, porque ele tinha relações muito próximas do califa de Bagdá. Nesse sentido, é porque Bagdá tinha problemas com Bizâncio, que ali é o que restou do Império Romano Oriental, e é cristão ortodoxo. Carlos Magno tem problema com esses cristãos ortodoxos. Então, o aliado, ele se alia, e também o califa de Bagdá vai se aliar a Carlos Magno, dentro dessa conjuntura, vamos dizer assim, não dá para falar de internacional, mas interregional, que está acontecendo ali. Então, enquanto os muçulmanos da Península Ibérica, ali da dinastia Umíada, eles vão se relacionar muito bem com os cristãos ortodoxos ali de Bizâncio. Porque quem é que está do lado desses muçulmanos da Península Ibérica? Os carolíngios. que estão disputando ali o espaço de fronteira. A religião também vai ser utilizada como...
Motivo de conflito.
Não vai ser realmente o motivo, mas vai ser utilizado como uma boa desculpa para legitimar os conflitos e ambições de poder e de fronteiras. Mas nesse contexto, a questão religiosa não era algo que impedia as relações. O que estava contando era realmente essa questão da fronteira e da disputa de fronteira. Então, tu podia te aliar com um soberano de uma outra religião se isso fosse te trazer benefícios.
E, inclusive, sobre essa questão de conectar esses três continentes e pensar a história com eles conectados, a gente não só tem que levar em consideração que a história que a gente aprende sobre a Idade Média é muito focada na Europa, mas também que quando a gente fala de contatos, isso foi até, estava ali na pergunta, os contatos são sempre mostrados a partir do conflito. Então, por exemplo, as cruzadas. Acho que são talvez os eventos históricos mais citados de contato entre esse tal mundo cristão e o tal mundo muçulmano. Uhum. Como se fossem duas coisas bem separadinhas e homogêneas, dois mundos se colidindo. Então, se você reconhece o contato, quando você reconhece que o mundo é maior do que isso, se dá a partir do conflito. Só porque houve o conflito, porque esse contato foi mais violento. E a gente não reconhece esses outros e essa história conectada a parte do conflito, né? Fora isso.
E tem uma coisa que eu acho também importante frisar, é o que está por trás, eu acho que retomando a pergunta do ouvinte. Então, por que de fato a gente não estuda uma dinastia de algum espaço muçulmano do mesmo jeito que a gente estuda os carolíngios, porque a gente sabe quem são os carolíngios, mas a gente não consegue identificar outros espaços. Tá na própria ideia do que a gente deve estudar como história. E a gente, por exemplo, hoje em dia tem uma série de discussões, mas qual é o motivo de ter Idade Média e Idade Antiga? Por que tem Roma? Por que tem carolíngios numa história que a gente ensina aqui no Brasil? Porque a ideia é que não, eles estão próximos da gente, eles têm vínculo com a gente. Do mesmo jeito, por que que se estuda só os muçulmanos no momento de cruzadas? Porque é o momento que se estabelece pelos vínculos. O problema tá quando a gente tá numa história que ela só faz sentido quando a gente pensa pelos vínculos. Ah, eu só vou estudar isso porque isso tá ligado à minha história. A gente poderia chamar de... Esse é o grande problema de uma história que seja ocidental-cêntrica, Brasil-cêntrica, que é um debate que já foi desenvolvido nos últimos anos, né? Que teve uma série de problemas aí na questão da composição do currículo escolar. Que a ideia é que a gente não pode estudar uma coisa só porque tem um vínculo com nossa nacionalidade ou com nossa identidade. A gente tem que estudar as múltiplas experiências humanas, né?
Isso é interessante, porque a própria ideia, pensando a ideia de consciência enquanto humanidade. Se a gente for pensar, pensando no Husserl, muitos estudantes de história que acabam lendo o Jan Husserl, principalmente na parte das didáticas e tudo mais. Mas a consciência histórica que ele está falando não é exatamente uma consciência política, mas é uma consciência na formação do próprio ser. É uma consciência de tempo. É uma consciência de experiência de tempo. Então, a história não é algo só para te ter um conhecimento de algo que aconteceu no passado. A história, ela te possibilita tu alargar a tua consciência, tua experiência de tempo. E te colocar numa experiência de tempo da humanidade. Uma pessoa que não conhece a história, em geral, da humanidade, talvez ela viva... Eu me coloco dentro de uma história da minha família. Conheço até a minha avó, até três gerações. Ela constrói uma consciência dela mesma a partir disso. Se ela expande essa consciência para séculos da humanidade e se coloca como essa experiência da humanidade, é uma experiência que a constitui também, a consciência dela de próprio ser é potencializada. E a história é isso, é uma consciência enquanto humanidade, não enquanto brasileiro, contra a América Latina. Então, a história da China, eu gosto de falar sempre, a história da China também me pertence. A história da África me pertence muito, mas não só porque eu tenho antepassados africanos, mas porque é uma história da humanidade. E eu acho que isso é, pra mim, me pega bastante, né? Enquanto humanidade, não enquanto porque tem a ver com a minha família, com os meus descendentes ou algo assim.
E também tem uma outra coisa, mesmo que a gente queira pensar a partir de um viés utilitarista, ainda assim, a gente pode justificar esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, a gente vive hoje em um mundo muito conectado. onde as distâncias diminuíram muito, não apenas pelos meios de comunicação, mas pelo maior acesso aos transportes, né? Então, as pessoas viajam mais, transitam mais, se encontram mais, e esses encontros se refletem não só nas experiências individuais e pessoais, mas também em questões políticas, econômicas, culturais e por aí vai. E nesse momento, nesses momentos de cruzamento de experiências ou conflitos e afins, você precisa entender esse outro, com O maiúsculo, para entender o próprio conflito no que você está observando ou no qual você está se inserindo. É entender a perspectiva desse outro para entender por que o conflito existe e talvez buscar uma resolução.
Porque tu falaste outro, eu me lembrei, daí volto para um exemplo da Idade Média, essa questão de quando o outro se torna o nosso. Porque tem o Rodrigo...
Jiménez de Rada.
O Rodrigo, que ele foi de tudo, né? Ele era bispo, ele lutou na Reconquista, ele foi cronista, escreveu sobre a história de Espanha, era de um tudo. Então, ele escreve sobre a história árabe, que seria a história dos árabes, e utiliza a fonte em árabe, porque ele lia árabe, está ali vivendo num contexto de Península Ibérica. E daí, quando se refere à dinastia Omíada da Península Ibérica, ele fala de nossos árabes. Quando se refere aos almorradas e almorávidas, que ele está lutando contra os almorradas, que é os berberes que estão chegando do norte da África, que também são muçulmanos, ele fala aqueles bárbaros, aqueles criadores de ovelhas. Então, não é uma questão religiosa aí, né? Os dois são muçulmanos, mas é um momento que o outro se torna nosso, são os nossos árabes, que constituíram a nossa terra. E ele está escrevendo no século XIII.
Eu não sou arabofóbico, tenho até amigos que são, é tipo isso?
mas ele não estava tentando se legitimar.
Não, eu sei.
Mas assim, eu só queria também falar uma coisa, tu falou do contato, é muito mais que contato, muito mais, transcende muito. Por exemplo, os califas omíadas da Península Ibérica, alguns eram loiros de olho azul, porque eles casavam com princesas francas. Isso não interessava na questão política e diplomática. Casamento sempre esteve dentro dessas questões diplomáticas. Então, tu casar tua filha com um califa podia dar muito status para ti. Tu podia circular dentro de um outro universo, questão comercial, o que tu poderia conseguir com isso? Então, muitos califas de Bagdá eram loiros, de olho azul, porque as mães eram princesas francas ou do norte da Península Ibérica. E quando, antes da Reconquista ali, que a gente chama de Reconquista, né? Mas assim, século X até século XI, os reinos cristãos do norte da Península Ibérica ainda estavam brigando entre si, eles pediam ajuda pro califa. Iam lá pedir ajuda pro califa, ou porque estavam doentes, os crônicos, porque ele estava doente, foi lá pegar a medicina, né, do califa, falar com o médico do califa, não foi pedir dinheiro para lutar contra outros reinos cristãos. Eu quero dizer que é muito mais que contato, é uma fusão. E isso, se formos falar em termos de casamentos, mas em termos culturais, uma mesquita de Córdoba tem elementos bizantinos, tem elementos visigodos, tem elementos persas, árabes, tudo misturado na arquitetura. Porque eles pegavam um arquiteto cristão ali que era visigodo, mas daí trouxeram elementos também da Pérsia para compor a arquitetura. Então é difícil dizer as fusões e o movimento cultural é tão forte que é difícil dizer a origem das coisas. Então é muito mais do que contato, né? É uma fusão, é uma questão transcultural, como eu gosto de falar, né?
E entender tudo isso diz respeito a entender muito do mundo hoje, né? Independente de estar diretamente conectado com o Brasil ou não. Porque as coisas elas vão se conectando umas às outras. Sim. Por mais que não seja algo relacionado direto ao Brasil, diz respeito, por exemplo, a... Às vezes um conflito que não tem nada a ver com a gente diz respeito a um interesse econômico nosso, Sim. por exemplo. E aí, vai dizer que não está conectado de alguma maneira?
Uhum. Eu acho que sobre esses... Antes de até esse ponto, eu acho que sobre os casamentos, eu queria só frisar, por exemplo, eu trabalhei com algumas genealogias, mostrar como, por exemplo, duas das principais famílias ibéricas no período medieval, que são os Lara e os Maia, os Lara em Castela e os Maia em Portugal, eles têm como o seu herói fundador filhos de casamentos entre cristãos e muçulmanos. E a ideia de que isso legitimava eles, a ideia de que o próprio caso ter como uma, pela linha materna, um vínculo com o mundo muçulmano, não havia nenhum problema. Isso, inclusive, pelo contrário, legitimava eles. Mas retomando o que o Ix falou, né, esse vínculo com as questões políticas atuais. Eu acho que quem anda pelos meandros da internet deve ter se deparado com a expressão Deus vult ou Deus ult, né? A gente pensar que o latim não tem esse V, mas não seremos aqui preciosistas com o latim, vamos chamar de Deus vult. Com essa expressão Deus vult, né? Que ela é uma expressão, vamos colocar, suposta, né? Que é atrelada a um grito de guerra dos cruzados nas primeiras cruzadas, né? Esses cristãos vão tá muito atrelada. E ela vai ser extremamente retomada no século XXI, principalmente pelos grupos de direita nos Estados Unidos e na Europa. Acho que talvez essa ideia ela ganhe uma força muito grande, acho que sempre essa ideia de que vamos retomar o Bush, mas ela tem um aspecto muito importante naquele pós-discurso do 11 de setembro, quando o Bush ele fala que temos que incitar uma cruzada contra o barbarismo. Ele não se remete necessariamente ao Islã, mas ele fala que temos que fazer uma cruzada, nós, ocidentais, civilizados, contra o barbarismo. Ele não necessariamente está identificando com o Islã, mas a gente entendeu.
Esse recado está óbvio, baseado no contexto, né?
É, exatamente. A gente olhando para o contexto...
Ele não estava invadindo o Canadá. Então, fica meio que subentendido o que ele quer dizer.
Esse movimento ele vai ganhando muita força nos Estados Unidos e na Europa. A gente hoje vem com a questão da imigração, dos exilados, dos refugiados políticos, né, das guerras. Então ela acaba ganhando muita força nesse movimento islamofóbico. E por incrível que pareça, isso ele não se restringe ao Brasil. Essa idealização do Deus não se restringe ao Brasil, não se restringe aos Estados Unidos e à Europa, na verdade, por incrível que pareça. Ela também está presente no Brasil. A gente vê, por exemplo, no final da eleição passada, no segundo turno, com o resultado, a gente vê, por exemplo, uma pessoa tweetar que... Deixa eu até aqui abrir o tweet da pessoa para eu fazer ipsis literis. Está decretada a nova cruzada, Deus vult. E aí é interessante, mas como assim? Cruzada? É importante, a expressão Deus vult, ela, em geral, ela está associada... no século XXI, a ideia contra a islamofobia, né? Mas vamos pensar,
não,
gente...
É uma expressão islamofóbica, não contra, né?
É uma expressão islamofóbica, né? O que ela expressa, né? Ela tá vindo contra imigrantes, contra a presença dos muçulmanos. Ela pode estar atrelada no Brasil, a gente pode fazer dois caminhos possíveis. O primeiro é que tá nessa ideia do Brasil se identificar como um país ocidental, europeu, cristão, toda essa identificação. Que se a gente for, às vezes, perguntar para um europeu ou mesmo para um estadunidense, ele vai falar que...
Não, eu já fiz essa pergunta. Eu perguntei, eu estava lá num evento na Europa, na Alemanha, e eu perguntei, que vocês pensam em cultura ocidental? Vocês pensam no Brasil, na América Latina? Eles me disseram, sinceramente, não.
Curto e grosso.
Então, esse é um espaço que, tipo, a direita brasileira, né, a gente vê muita vez isso acontecendo no país, né, acontecendo isso muito, elas têm essa identificação com essa cultura ocidental. E como a gente viu, o que, na verdade, normalmente a gente atrela à cultura ocidental, que seriam os europeus, eles mesmos não identificam a gente enquanto de tal maneira, né?
Vamos lembrar do Choque de Civilizações, do Samuel Huntington, que quando ele vai dividir o mundo em 8 civilizações gerais, a América Latina não é o Ocidente, né? Vamos lembrar disso aí.
E a outra expressão, e ela acaba fazendo muito mais sentido, quando a ideia dessa cruzada, ela se estende até contra a ideia de própria esquerda. Isso é uma retórica que a gente já tinha até na própria ditadura, que era a ideia de vamos fazer uma cruzada contra os comunistas, vamos expulsar os comunistas.
E não só isso, não está atrelado só à questão da expressão cruzada, né, de fazer um grande movimento contra um inimigo. Não só isso, é porque se a gente for parar para pensar na questão problemática dos refugiados na Europa, de todo o conflito que se tem gerado e de todos os problemas que envolvem isso, politicamente falando, quem são os grupos que costumam ser mais condescendentes ou favoráveis à vinda de refugiados? É a esquerda.
É a esquerda.
O campo da esquerda, não necessariamente todo, não vou falar por todas as vertentes que existem, mas em geral a esquerda é mais favorável. Por uma série de questões relacionadas tanto ao que faz esses refugiados irem para a Europa, mas também por um olhar diferente em relação a esse outro, né? E, em geral, é a direita que se opõe a isso, porque coloca esse fluxo de refugiados como algo problemático para a economia, ou diz que vai acabar com as raízes cristãs da Europa e a nossa cultura e vai tudo se misturar. E aí sempre se apela para a questão de, ah, porque esses refugiados estão vindo para cá e eles estão estuprando nossas mulheres. Aí conecta com uma honra super masculinista de ultra protetora da mulher como uma figura que tem que ser protegida pelo macho alfa, que tem que ser o guerreiro que vai proteger essa sociedade. Enfim, é uma discussão muito complexa, daria um episódio inteiro. Mas eu acho que é importante ressaltar isso. No cenário político atual, em geral, costuma ser a esquerda que mais se posiciona a favor desses refugiados. E uma parte da direita liberal, mas aí existe toda a discussão de que a esquerda acusa esses liberais de vocês gostam porque é mão de obra barata. E aí o pessoal vai se contrapor e falar que, olha, independente dessa questão, a gente está de braços abertos. Então é mais complexo do que só direita e esquerda. Mas, em geral, funciona dessa forma. E, consequentemente, se atrela islamismo, a palavra islamismo e tudo que circunda isso, à esquerda, a ponto de blogs de proselitismo político liberais no Brasil, cujos nomes eu não vou citar porque eu não quero nem fazer propaganda desse monte de porcaria, e eu não tô falando de todos, mas de alguns específicos, a ponto de eles associarem até o Estado Islâmico como um grupo de esquerda. Chegam nesse absurdo. Porque é autoritário, porque é isso, porque é aquilo, e a esquerda defende os muçulmanos e faz
mas todo... Mas é o problema de generalizações, colocar tudo no mesmo saco. Aí,
não vamos esquecer do Império Romano Socialista, né, gente? Esses grupos são os mesmos que fazem isso, né?
Mas aí é que tá. Isso não acontece por ignorância. É de caso pensado. É vender um discurso de demonização da esquerda como libertina, permissiva, que vai acabar com a nossa cultura.
Tipo, crianças.
Então, essa coisa de que vão acabar com a nossa família, vão acabar com a nossa cultura, nossas raízes. E isso me lembra um texto muito interessante do Paul Vane naquele livro Como o Nosso Mundo Se Tornou Cristão, que tem um apêndice onde ele fala sobre isso, que olha, o pessoal gosta de dizer que os valores cristãos da Europa fizeram com que a Europa se tornasse hoje esse lugar onde os direitos humanos costumam ser mais valorizados, onde há mais liberdade, onde há mais tolerância, etc. Ao contrário de outros lugares como esse mundo muçulmano, violento, opressor. E aí vem o Povene e fala, olha, não foi o cristianismo que reformou a Europa. Foram os valores europeus do século XVII, XVIII que reformaram o cristianismo. Foi o contrário.
Exatamente isso. Exatamente.
E isso é algo inconveniente para esse discurso que quer colocar essas tais raízes cristãs, que a gente poderia ir noite adentro falando disso, é um dos problemas desse argumento. Porque para sustentar esse argumento do nós contra eles, dessa associação que se faz com as cruzadas, você precisa aceitar uma concepção equivocada da própria história europeia.
Acho que é importante frisar também que esse Deus Vult ele representa, e tudo que está atrelado com ele é um movimento. Porque a gente tem que ver que nos últimos anos a direita brasileira ela passou por um processo de importação dos debates do que estava acontecendo tanto da direita norte-americana quanto da direita europeia. Né? A gente importou muito esses debates. E o Deus Vult veio num bolo, e o Deus Vult, é por isso que eu falo, o Deus Vult ele é muito engraçado essa importação dele, porque ele não faz sentido para a realidade brasileira. Então só mostra como ela foi uma importação com pouco debate. Alguém na Virgínia tá falando que é pra gente ser contra os islâmicos, a gente vai ter que ser contra, né?
E depois que o negócio vira meme, já era, né? Pra muita gente até o sentido da coisa se esvazia. Não se interessa mais se faz sentido ou não faz. É uma questão de identificação de grupo. Uhum, é o sentido de pertencimento a um grupo político que defende uma determinada coisa, mesmo que não faça sentido usar essa expressão ou fazer essa conexão com as cruzadas.
Mas outra coisa que a gente também não pode dizer é que a direita não é o único grupo político, né, que faz essa idealização da Idade Média, né, que utiliza a Idade
Média.
Sim,
com certeza.
A esquerda ela também faz isso. A gente não é quantas vezes a gente vai ouvir a ideia de que, por exemplo, nos últimos anos, quando tanto o executivo quanto o legislativo tinham um projeto... algum projeto que vinha, falava assim, não, se esse projeto for aprovado, a gente vai voltar para a Idade Média.
Sim.
No final das eleições, a gente estava ouvindo muito isso, a gente vai voltar para a Idade Média. E aí até teve uma série de charges, né, feita pelo André Dahmer, que ele chamava de o Brasil medieval do século XXI, né? E aí tem algumas que mostra, né, um cavaleiro, né, com vestimentas brancas e uma cruz vermelha, né? Ele está identificando o que no nosso imaginário é um templário, né? E aí ele fala, ah, vamos sair de moto para bater alguns gays? Aí um outro cavaleiro, mas com a mesma vestimenta, desculpa, cara, tirei o dia para invadir e destruir o terreno de Umbanda. Aí ele responde, sem problemas, mano, Jesus em primeiro lugar. Então é a ideia, obviamente ele pega um debate, né, uma conversa que a gente poderia muito bem ver acontecendo entre dois brasileiros, mas com essas vestimentas medievais nesse cenário medieval. Então há essa Idade Média, assim, aqui, indo, porque a gente começou logo no início do podcast, atrelando ela à Idade das Trevas, né? Ou seja, a Idade Média, que é a Idade das Trevas. Esse momento que, nossa, não, a Idade Média é o lugar que a gente derruba terreno de Umbanda e bate em gay. Não é esse sinônimo. Então dizer que não é só apenas a direita que faz a idealização da Idade Média, a esquerda também faz.
Só que em sentidos opostos, né? Enquanto a direita idealiza como uma era de ouro, a esquerda demoniza como um período terrível da história.
Mas ainda também tem um outro debate que a esquerda também ela faz um outro trabalho que é interessante mostrar. Por exemplo, você vê muitas páginas de esquerda no Facebook compartilhando coisas de páginas vinculadas à história e cultura muçulmana, falando que a cultura muçulmana, por exemplo, a questão de ciências, matemática, física, e mostrando, olha, gente, vocês ficam valorizando só o cristianismo, olha o que o islamismo também já fazia. Tu tem essas múltiplas apropriações, tanto da esquerda quanto pela direita.
É porque a gente também não pode analisar fazer de forma binária direita e esquerda também.
Sim.
Né?
Quando a gente está generalizando aqui, a gente está mais fazendo de uma forma que as pessoas identifiquem esses discursos que elas estão vendo na internet. A gente sabe, como até falei agora há pouco sobre a direita liberal na Europa. Que,
sim, então, né? Isso que eu queria dizer, porque eu estava em 2015, passei um ano lá na Alemanha, e daí a gente chegou em agosto bem com a grande onda dos refugiados. E o Partido Liberal, que não é o de extrema esquerda,
sim,
o Partido Liberal, a sigla dele é bem louco, porque em português parece filho da puta.
É FDP. É, o Partido Liberal, alemão, a sigla dele é FDP.
É. Então, eles concordaram que seria muito bom para a economia alemã. Eles estão precisando de mão de obra, tem um problema enorme com a questão da previdência deles, porque mesmo com os estrangeiros que já têm lá trabalhando, quer dizer, ou as gerações que já estão lá trabalhando, não vão dar conta de pagar daqui a 20 anos a previdência social. Então está sendo ótimo, eles podem até receber mais. Então eles não estavam contra o receber, só queriam que fizesse de uma forma que fosse bem feito. Então, Angela Merkel é do CDU.
Contexto, eu vi uma vez um meme falando que assim, ó, que terminava com a hashtag Deusvult, que era vamos fazer uma cruzada contra a comunista Merkel.
E aí?
Não, é isso que lembra que então, a Merkel é uma direita cristã na Alemanha. E ela foi chamada pelos refugiados de a mãe, a grande mãe, porque ela recebeu eles.
Como eu disse, essa questão de direita e esquerda, ela é, de fato, mais complexa do que isso. E eu citei o exemplo dos liberais alemães, por quê? Porque eles são, de fato, uma centro-direita, mas para nossa direita brasileira, eles são praticamente comunistas. E esse é o ponto. A nossa direita bebe mais da direita mais extrema e mais conservadora de Estados Unidos, Europa, tem isso também.
E foi muito engraçado como nas últimas eleições da Alemanha, eu assisti em casa, né, à tarde lá, assisti todas as eleições, os liberais faziam questão de não fazer nenhuma coligação com os de extrema. Esses de extrema que eles associam ao fascismo. Então, eles faziam questão, não, nós não temos nada a ver com isso. Eles até, o pessoal ali da alternativa para a Alemanha, né? Eles iam dizer, ah, não, quem sabe, não queremos nada com vocês.
Os liberais brasileiros podiam aprender com isso, né?
Boa parte deles. Eu sei que eu tenho muitos espectadores liberais e eu sei que alguns deles, inclusive, concordam com a gente, sabe? Já vi manifestações de espectadores que falavam, pô, eu gostaria que os liberais no Brasil fossem mais próximos ao liberalismo clássico do que...
Eu também já ouvi, né? Durante as eleições a gente viu bastante debate, eu vi com alguns amigos meus liberais.
Isso dá um pouco de esperança, né? De certa maneira, politicamente falando. Bom, gente, então a gente está se encaminhando aqui para o final do programa, mas, como de praxe, baseado no episódio anterior, se vocês ouviram, a gente vai encerrar o episódio com sugestões de leitura. A primeira sugestão que a gente vai passar, na verdade eu vou passar a palavra para a Nini, é de um livro que está esgotado, é bastante difícil de achar, mas é interessante que vocês conheçam, saibam da existência dele, porque qualquer oportunidade que vocês tiverem de adquirir esse livro, ou supondo que ele seja relançado, vai valer muito a pena a leitura.
É o livro, o título não é, o próprio autor não gostou muito do título, né, que se chama O Mito das Nações, é do Patrick Gary, que é um medievalista norte-americano, e tem uma posição bem crítica, e o que a gente estava conversando aqui é exatamente porque ele coloca, desde a introdução, como que a história medieval e também tardo-antiga foi utilizada no século XX e XXI para legitimar ocupações, para legitimar posições políticas, e como que isso foi construído e não é realmente o que as fontes estão colocando. Então, é um livro que eu sempre utilizo nas minhas aulas. Um outro livro seria um livro que fala sobre o conhecimento, sobre a filosofia na Idade Média, que eu gosto muito, que é do Alain de Liberat, esse é mais fácil de conseguir, que é a filosofia na Idade Média. Ele começa por Bizâncio. E ele fala dessa questão de, para entender a Idade Média, tem que puxar o tecido de leste a oeste, de norte a sul. Então ele começa pelo Oriente, falando da filosofia. O outro livro, que é do Rivair Macedo, Os Viajantes da Rota da Seda, porque tem vários capítulos sobre diversos lugares da Europa, África, Ásia, chegando até a China, Europa, falando então dessa conexão entre os continentes.
E Rodrigo, eu sei que você tem uma sugestão também.
É o outro livro que eu queria indicar, já que a gente estava falando sobre cruzadas e guerra, entender aqui um livro recente lançado por um medievalista brasileiro, Leandro Rust, Bispos Guerreiros, Violência e Fé Antes das Cruzadas. Ele foi lançado pela editora Petrópolis do ano passado ainda, então vocês vão encontrar ele de maneira fácil.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, que baixou o podcast, que está ouvindo nesse momento, que está divulgando. É uma iniciativa ainda bastante recente e eu conto com a colaboração de todos vocês. Inclusive vocês que estão ouvindo no YouTube, né? Passem adiante, porque é uma plataforma bastante acessível. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Aline, pela presença. Obrigada. Espero poder contar com vocês em outros episódios sobre Idade Média no futuro, porque tem muito o que se falar sobre.
Ah, mas eu não falo só sobre Idade Média. Pode me chamar para outras coisas também.
Chamo, pode deixar.
Fala de um pode tudo. Deixar.
Mas quando eu for falar de Idade Média, eu quero gente que entende do assunto. Certo. Então, no mínimo sobre isso, é presença garantida, assim espero. Querem fazer alguma consideração final?
A Idade Média não é só a Europa, né, gente?
É, isso aí. Eu faço as tuas palavras, minhas palavras.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. O sujeito vai lá do quarto ano de graduação até o último ano do doutorado pesquisando a mesma coisa. Com variações, obviamente. Com variações. Tô vendo a troca de olhares aqui. com variações de, às vezes, de abordagem, de recorte.
Ou de fontes.
Mas a gente vê pessoas...
É importante frisar, que eu acho que não foi colocado isso aqui no podcast, a Aline é minha orientadora.
Exatamente. É por isso que tá rolando uma troca de olhares aqui.
O capítulo tá chegando.
Doutorado de andamento é isso, né?